Amén. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Alguém perdeu ou esqueceu o celular por aqui? Seu? Seu?
É, eu acho que é o meu.
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 47. Lucas 22, versículo 47.
E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondeu Jesus e disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas a varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas essa é a vossa hora e o poder das trevas.
Amém. Lê novamente, por favor.
E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele e que ia suceder, Disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas.
Amém. O que nós vamos ver de importante aqui? Vem, Fábio. O que nós vamos ver aí de importante? Tudo, né? Amém? Uma coisa que nós precisamos aprender, porque cada dia fica mais evidente que nós temos pouco entendimento, pouco visão do mundo espiritual. Nós temos pouco entendimento, pouco visão do mundo espiritual. E assim sendo, nós ficamos aqui batendo cabeça, nós ficamos aqui sem saber exatamente o que fazer, né? Quando Jesus mandou os discípulos, ele falou: vai e abre os olhos desse povo, das trevas o converta à luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E eu tenho certeza que a gente até hoje tem dificuldade em separar o quê? As trevas da luz, né? O poder de Satanás e o poder de Deus. A gente tem dificuldade. E aí a gente acaba confundindo, misturando uma coisa com a outra, né? Sair desse lugar, passar para o outro lugar, deixar de seguir o mundo para seguir Jesus. Nós não temos essa dificuldade? Separar o bem do mal? Tem. Nós temos muita dificuldade. Eu tenho certeza que todo mundo, não é? Aí nós acabamos como Paulo falava: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Por que que eu faço o mal se eu não quero fazer o mal? É a falta de sabedoria, a falta de entendimento, a falta de luz. Sem saber, sem querer, nós estamos fazendo o que nós não queremos. Vocês concordam com isso? Hã? Não é não, Celinho? Ainda existe, vai continuar existindo. Então vai continuar existindo. Nós não temos uma identificação ainda perfeita. E é por isso que existe milhares de denominações, de religiões, quantos caminhos, né? Quantas direções. E no meio de tudo isso existe a verdade. No meio de tudo isso existe a verdade. E o ideal é que nós façamos um esforço no sentido de alcançar e de entender isso o mais rápido possível. Que a vontade de Deus é nos tirar de um lugar, passar para o outro. se nós conformarmos com uma situação, se a gente achar que já chegou, corremos o risco de ficar ainda sob o poder das trevas, amém? Corremos o risco de ficar ainda. Vocês têm absoluta certeza que estão sob o poder de Deus, ou ainda luta contra o poder das trevas? Né? O que que é o reino de Deus? Buscar o reino de Deus. Quem busca o reino de Deus é quem está ainda no reino, né? Nós estamos ainda. E aí, quando às vezes fala, a pessoa escandaliza, né? Não, ninguém quer estar. Quando nós falamos isso, Silvio, a gente escandaliza. Que nós ainda estamos aonde? Ou não estamos? Estamos, Facão? E nós ainda estamos aonde? Você está, Paulo João? Nós ainda estamos, será? Hein, tio? Eu perguntei ao Silvio, como é que está a igreja lá em Pedro do Rio? Está bombando. Ele falou, não, já bombou. Já bombou, né, Silvio? Então, Felipe, nós ainda estamos? Estamos ou não, Felipe? Às vezes a gente fala assim com medo de contradizer e o pessoal cair de pau em cima de nós, né? Hein, Guesa? Ainda estamos no reino das trevas? Sob o poder ainda? Sob o poder de Satanás? Hein, Yuri? Erickson? Pois é. É. A nossa, enquanto neste mundo, enquanto neste corpo, nós estamos querendo cortar a orelha dos outros. Né? Enquanto neste corpo, se você puder, você arranca a orelha do outro. Você fala mal do outro. Enquanto neste corpo, você cobiça. Enquanto neste corpo, você deseja. Enquanto neste corpo, seus pensamentos. Ou não? É esse o poder das trevas. É esse o poder. Ele exerce poder sobre nós por causa da carne. Sabia? Ele exerce por causa da carne. Ele usa exatamente o nosso corpo, a nossa carne, para nos escravizar, para nos manter sob o seu poder. Deu para entender? Então, aquela história, eu estava no fundo do poço, agora, tá, agora eu estou livre, eu comprei isso, comprei aquilo, eu fiz isso, eu saí do fundo do poço. Aí eu estava andando na rua e vi uma porta lá escrito Universal, então eu entrei. Né? Quantas vezes a gente escuta essa história? E agora, aí a pessoa põe um óculos escuro, tá, arruma direitinho, bem arrumada, né? A pessoa arruma ela, pronto, lá, né? Com um semblante bom, passa por uma. E aí a pessoa está lá. É, eu estava lá no meio das trevas, agora estou na luz. Se você acompanhar a vida daquela pessoa, se você pudesse estar acompanhando a vida daquela pessoa, você ia ver, não muito longe, ela enrolada novamente. Né, sabe? Em alguma coisa. Só que aí eles não vão divulgar. Aí, ó, lembra daquela que estava na luz, voltou para as trevas. Tá? Ninguém vai falar isso. Amém, gente? Ou não é assim? Fala, Ramiro. Ou não é assim? Amém? Quem quer falar alguma coisa? Perguntar. Quem quer perguntar? Fala. Adriana parece estar meio triste assim, pensando lá na. Hein, Adriana? O que você acha? Mesmo? Ninguém vai falar nada? Então vamos curvar nossas cabeças. Isso. Ainda bem que tem o Erickson, né? O Arthur não está aqui agora. Vocês têm, eu sei que dentro de você tem dúvida, tem coisa que você gostaria de perguntar. E às vezes a sua pergunta pode ajudar os demais. A sua dúvida. Então, que hora que nós vamos realmente? Por que que você tem que vestir a armadura? Por que que você tem que andar com a armadura? Né? É uma constante luta. É uma constante. Você tem que dormir de armadura. Ué, se eu tivesse já fora, eu não usava de armadura, não usava de nada. Concorda? Eu só preciso do capacete, da espada, da couraça, exceto porque eu estou no terreno. Eu estou no poder, eu estou no meio do poder das trevas. Eu estou no domínio das trevas, no exílio. Eu estou no domínio, no poder. Amém? É o sal, é a coisinha lá no meio do feijão preto. Amém? No meio do feijão está lá o salzinho. É lá no, a estrela do céu. Em volta dela tudo é trevas. Ou não? Fala, filho.
Não, o senhor estava falando aqui, eu estava pensando, né, quando o senhor falou que a gente tem dificuldade de passar das trevas para a luz, de fazer essa separação do bem e do mal, né, realmente a gente aprende muita coisa, né, Deus tem ensinado muita coisa.
Amém.
Mas mesmo assim a gente tem dificuldade em entender que a gente está na direção certa, que a gente está fazendo o bem. Por mais que às vezes a gente faz uma coisa ou outra que aos nossos olhos é um bem, a gente ainda tem dúvida. Eu ainda tenho dúvida Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu não estou? Será que o meu esforço está sendo visto por Deus? Será que eu estou no reino? Como você falou, eu estava pensando. Será que eu ainda estou nesse reino ou nesse reino?
Pois é.
Então, existe alguma coisa que, né, pode nos ajudar a ver isso, né? Ver, sei lá, que agora eu estou assim, agora eu estou nessa situação, né? Aí é a pergunta, será que a gente vai entender isso? Que nós passamos de uma situação para outra?
Vamos, se Deus quiser, vamos. Nós estamos fazendo o maior esforço no sentido de entender, né? Por isso é que a gente vai falando com vocês, vocês ficam às vezes meio tristes na hora que fala, mas depois que entende, parece que alivia. Porque, por exemplo, por que eu não posso cochilar? Por que eu não posso cochilar? Por que eu não posso dormir? Estejam acesas as vossas candeias. Acesa a candeia, quer dizer, de olho aberto, o tempo todo. Eu não posso dormir. Mas se eu tivesse já no domínio, no poder, no céu, eu não podia dormir, não? Eu não podia cochilar? Eu não posso nem tirar um cochilo. Hã? Eu não posso dormir, eu não posso cochilar. Mas, meu Deus do céu, se eu já tivesse no céu, né, no reino de Deus, nos lugares celestiais, eu não poderia dormir. Você, quando vai para sua casa, o que você faz? Você tira a roupa. Por quê? Por que você tira a roupa? Você está na sua casa, né? Você vai, você sai, anda de cueca dentro da casa, se você quiser, né? Você deita, dorme do jeito que você quiser. Por quê? Porque você está no seu domínio. Você está no seu domínio, é seu. Está lá. Fechou a porta, trancou a porta. Nós podemos fazer alguma coisa desse tipo no mundo? E aí que existe o problema do engano. É onde a gente às vezes se torna uma presa fácil. É que nós recebe uma graça, recebe uma bênção, uma coisa, já pensa que está no céu. Já pensa que está no céu. Casou, foi para a lua de mel, tal. Aonde está? No céu. Né? Se você fazer uma ligação, como é que está aí? Só o ouro. Não, liga pra você ver. E a pessoa manda foto, chapelão na cabeça, lá na praia. Como é que tá? Só o ouro. Amém? Então, vai, só o ouro pra você ver onde é que você vai chegar. Você vai levar um supapo. Logo, logo. Vocês concordam? Não é verdade? Não? Aí muita gente fala, mas então não adianta buscar Deus. Ah, então não sei o quê. Às vezes apela, então, largar de mão de tudo. E aí? Fala, Thaís. E você pensava que estava onde? No céu, né, Thaís? Hã? Você também pensava que estava no céu, Adriano? Amém? E aí, quem vai falar alguma coisa? Nós vamos chegar lá? Vamos! Nós vamos chegar. Perto está a sua redenção. Ó, o resgate. Por que que nós precisamos ser resgatados? Perto está a nossa redenção. A gente vive no mundo, mas o mundo não é nosso. Nós estamos num lugar estranho, em terra estranha, Então a música que fala em terra estranha estou. Como é que é? Não é bonita essa música? Cadê o Wender? Não sei, está em terra estranha, não. Em terra estranha estou, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ontem nós falamos, nós somos cidadãos dos céus, membros da família de Deus. Nós estamos em terra estranha. O diabo anda ao nosso redor, estava observando. Ele anda ao seu redor. Amém? E agora? Calma. Fala, Ramiro. Toninho, fala, Toninho. Pega o microfone e fala. Pede socorro, pelo menos, Toninho.
Bom, eu concordo, realmente é, né, a gente é, não pode folgar ainda, né? É como fala aqui, né? Essa é a hora, né? O poder das trevas, né? Então, andar vestido de armadura.
É, no último versículo aqui, o versículo 53, ele fala: tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quer dizer, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus estava, Deus estava ali no mundo e não podia fazer. Olha, ele precisava de um lugar para poder. Então ele fala assim: ide preparai-nos a Páscoa para que comamos. Ele arrumou um lugar emprestado. Ele não foi, comprou o lote, mandou fazer, etc. E foi, arrumou o CNPJ. Ele não faz as coisas que a gente faz, não. Deus não fez as coisas que a gente faz. A gente vai, compra, arruma, sofre tudo, porque a gente pensa que é nosso. Jesus viveu sim, pela fé. Eu preciso de um lugar para me fazer, para poder fazer a Páscoa. Aí ele arrumou um lugar emprestado. Ou era dele? E ele não fez a Páscoa? E ele não fez o que ele queria fazer? Mas não era dele. Onde é que a gente erra? Agora vejam bem onde é que está o problema, o pecado, onde é que está a dificuldade. Mas será que nós ficamos conformados apenas em ter aquele lugar emprestado? Hã? Em nós tem um espírito em nós que quer o quê? Você pô, não, eu vou comprar, vou cercar, vou construir, vou fazer, é meu, né? É minha, é meu. Isso é um engano. É por isso que a gente sofre. É por isso que a gente sofre nesse mundo. É porque nós temos muita dificuldade em aceitar o que Jesus aceitou. Nós temos muita dificuldade, Wellington, de conformarmos com o que Jesus conformou. Então nós estamos ou ainda não estamos muito dependentes do mundo. A nossa luta contra o pecado é isso. A nossa luta contra o mundo é isso. Amém? Ou não é? Pronto. Os nossos anos passariam na terra igual os dos outros. Ou não passaria? Tá. Então Jesus chama os discípulos e fala para eles, ó, ide preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram, onde que era que preparam? Onde é que nós vamos fazer essa Páscoa? Aí ele disse assim, eis que quando entraram na cidade, eu estou em Lucas 21, no versículo 7, 8, 9, 10. 21 ou 22? 22. 22. Eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu-o até a casa em que ele entrar. Será que Jesus conhecia esse homem? Já tinha combinado com ele? E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus não foi lá combinar, olhar, depois eu vou mandar um pessoal aí e tal. Ele fez isso. Amém? Aí você pensa assim, você pensa, mas se eu não for lá e no lugar, eu não tenho onde fazer. Por que que a gente não vai, que a gente tem que ir lá, tem que alugar, tem que pagar, tem que fazer? Por quê? Porque a nossa fé ainda não permite isso e nós ainda estamos. Porque se nós batêssemos o pé ali, insistíssemos, Deus proveria. Abraão não levou o cordeiro lá para cima. Ele chegou lá em cima, o cordeiro estava lá. Abraão não levou o cordeiro. Que eu morra. Cantar é bom. Que eu morra. E que vivas, meu Jesus, age em mim. Amém? Que eu morra. Morra nada. Amém? A hora que a coisa aperta. Ah, porque os irmãos não valem nada, porque a igreja não ajuda ninguém, porque todo mundo é não sei o quê, etc. Né, os ricos não querem repartir com os pobres, e pronto, maldiz, fala mal, etc. Então, gente, resumindo, não é fácil sair do poder. Não é fácil sair do poder, do domínio das trevas, não. É não. Amém? Não é fácil. Escravos do pecado. exilados, aí você tem que rezar a Salve Rainha. Amém? Ou não? Mas eu quero que vocês respondam. Fala mal de mim, pelo menos. Jesus não foi, não combinou nada, chamou os discípulos, etc., e mandou. E direis ao pai de família da casa, o mestre diz que onde está o aposento e tal, etc. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ele já tinha visto o cenáculo. Ele já tinha visto o homem, ele já tinha visto. Ele tinha visto tudo. O que, onde ele ia, o que ele ia fazer, tudo ele já tinha visto. Indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com eles 12 apóstolos e disse-lhes: desejei muito comer com vocês esta Páscoa antes que padeça. Antes que padeça, ele já sabia também que ele ia padecer. Ele foi lá na polícia, ele foi lá não sei o quê. Ele foi, chamou o advogado, ele arrumou, preparou a defesa dele, tudo. Hã? Mas ele já sabia. Ele esperou em quem? Ele confiou em quem? Que seja feito então o quê? Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele estava onde? Onde é que ele estava? No reino das trevas. Onde nós estamos? No reino das trevas. Onde é que nós estamos? O que que se faz aqui nesse mundo? Quem manda nesse mundo? O reino, quem é o reino? De quem é esse reino? Aleluia. Mas vocês já viram que isso é muito difícil você entender e aceitar. Porque você pensa, meu Deus do céu, aonde Jesus estava? Ele veio no reino das trevas para poder pegar e tirar o Luiz da onde? E o Luiz quer sair? E agora que ele está arrumando mais confusão e vai. Quer sair? O Fred quer sair? Amém? Onde é que nós estamos? Mais perto está a nossa redenção. Perto está a nossa redenção. Onde é que você está? Fala bem baixinho, que é para Jaqueline não escutar. Eu vou bem no redenção. Amém? Bom, mas aí, você, nós estamos no reino das trevas, só que nós não somos dele. Nós estamos no reino das trevas, só que nós não somos dele. Agora eu vou melhorar a situação sua. Melhorar a sua situação, né? Nós estamos... É a mesma coisa de você chegar numa casa e passear numa casa, ir lá, fazer uma visita lá. Você está lá, mas você não é de lá. Nós estamos no reino das trevas, só que nós não somos dele. Então, se eu não sou daqui, se eu não sou deste reino, você concorda que é difícil para mim viver aqui? Eu posso ir entrar em qualquer banheiro? da casa onde você está? Ó, dá licença que eu precisava de usar um banheiro, qual banheiro? Aí a pessoa vai dizer para mim, vai naquela ali. Nesse aqui não. Você vai naquela ali. Não é? Eu vou esperar para sentar à mesa a hora que a pessoa falar, ó, né? Tá pronto aqui, pode sentar. Amém? Ó, eu queria tomar uma água, um copo d'água. Pois não, vamos arrumar para você aqui. Tá? Então nós estamos. Só que nós não somos como Jesus não era. Então ele precisava das coisas emprestadas. Ele precisava de usar. Você usa do mundo como se o mundo. Mas o mundo não é seu. Amém? É ter como se não tivesse. Aonde que a gente se lasca, que peca, que tudo? É porque de repente você pensa. De repente você pensa que é seu. E já vai logo. Como se já fosse o reino de Deus. Como se já fosse o reino de Deus. Amém? Não é verdade? Faltou alguma coisa para Jesus? Não. Faltaria alguma coisa para nós? Já viu tanto que a gente sofre? Sabe? Sofre, vai levando, vai levando, vai levando. Até sofrer um infarto. Mas enquanto isso não acontece, é uma luta lascada, porque a ilusão, porque a vaidade, né, porque a soberba, porque o orgulho, porque o engano, essas coisas. Meu Jesus de Nazaré. Amém, gente? Vocês concordam? Fala, fala qualquer coisa, Nayane, fala. Ou não é assim? Mas fala. Dá lá para Nayane. Ah, não? O Felipe? O Alves. Ué, por que ninguém quer falar? Então, o Silvio, dá para o Silvio fala.
É desse jeito, realmente é desse jeito. E o mais difícil é que nós vivemos naturalmente, e esse mundo espiritual, as trevas, que você fala em trevas, né? Chega depois das 6, 7 horas da noite, é uma coisa que você vê fácil. A gente entende fácil ali. Mas quando se trata do mundo espiritual, por exemplo, o sujeito deu um beijo em Jesus Cristo ali, ó. Beijar a gente é muito difícil ver que aquilo ali é trevas. É. O sujeito vem e beija a gente, abraça, você pensa que aquilo que é o bem da gente, ué. Como que vai identificar?
Pode até.
Que armadura que a gente usaria contra uma pessoa que está abraçando, beijando a gente? É. Só se realmente trocar esse reino, como o senhor falou. Se a gente passar para um reino que não é desse lugar, seria esse caso do reino de Deus, invisível.
Então, por exemplo, né? Ajudando você.
Ajuda aí.
Ajudando você. Quando. Por que que nós, então, você falou, é difícil a gente ver durante o dia, meio-dia, as trevas. Então, Jesus Cristo trouxe o Evangelho, que é o Evangelho, né? É para nos salvar dessa situação. Isso. Aí o Evangelho vai abrir os seus olhos, vai abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos é fazer você enxergar no meio das trevas. Fazer você enxergar, abrir os seus olhos. Você estava com os olhos fechados, você estava sem visão, no escuro, nas trevas. Abriu os seus olhos. O que, que ele abriu os seus olhos? Ele falou para você. Ele falou para você. Entendeu? Não andeis ansiosos pela vossa vida.
Isso.
Então você vai ter que lutar a vida inteira contra isso. É uma acusação, é um negócio que tem. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Basta comer e vestir. Aí vem a desobediência. Qual que é a desobediência? Então tá. Aí se você não obedeceu, fez do jeito que não era para fazer, o que, que vai acontecer? Vem as consequências. Outra coisa, não ameis o mundo, nem o que tem no mundo. Hã? Aí você arruma tal, etc. Tem hora que passa isso de você e você pensa que o mundo é seu. E você arruma como se o mundo fosse seu. E você ama o mundo. Você gosta do mundo. Tanto ama e tanto gosta que não quer sair do mundo. O povo queria sair do Egito? O povo queria sair? Não queria. Nós não queremos sair, Zé Neto. Nós amamos. E isso, nós que queremos o céu, nós que queremos Deus, isso se torna para nós o quê? Um problema. Isso se torna para nós um problema. É uma luta para você lutar contra isso, porque isso se torna para você um problema. Amém? Então você vai observando que se você lê o Evangelho, você lê o que Jesus ensinou, você vai ver que é uma luta constante nossa contra, para poder obedecê-lo. Aqui ele fala assim, ó, aquele que guarda os meus mandamentos, eu estou falando para vocês que é desse jeito, e vocês não estão acreditando. Eu falo para você e você não está acreditando. Eu estou falando para você e você não está acreditando. Não é mais ou menos isso? Eu estou falando para você e você não está acreditando. Você está desobedecendo. Você está resistindo a Deus. É Rocine, são todos nós. Amém? É desse jeito. Então, essa luta contra o pecado, essa nossa peleja contra isso, porque é a inclinação da carne, ela inclina. É a mesma coisa de você plantar uma planta, qualquer que seja, num determinado lugar, e aí tem uma sombra e aqui tem uma claridade. A planta vai para onde? Ela vai nessa direção onde ela vai. A natureza empurra ela para lá. A nossa inclinação. Amém? Nós não acreditamos. A gente tem dificuldade para acreditar. É isso. Bom, então se eu fiz o que era errado, consequentemente, tudo que o homem semeia, ele vai colher. Você tem visto na terra O que o homem tem feito na terra? O que a humanidade tem feito na terra? Tudo contrário ao que Deus ensina. E ela está colhendo o quê? Tudo que ela plantou. Amém? E a nossa luta é muito mais difícil. Por quê? Porque nós queremos Deus, nós queremos o céu, nós queremos, nós lutamos para fazer a vontade de Deus, nós lutamos para fazer do jeito que Deus quer. Não é assim? A gente não luta para fazer o que Deus quer? Eu tenho visto o esposo dos irmãos. Eu tenho visto. Chega, não, nem dorme direito. Para fazer do jeito que Deus quer, não é assim, filho? A gente luta, peleja para fazer do jeito que Deus quer. A fazer a vontade de Deus, do jeito que, a fazer a vontade de Deus, não é? Porque a gente pensa que fazer a vontade é como se Deus estivesse lá sentado, apartado, e aí você quer que você faça a minha vontade. Não, não é. Fazer a vontade de Deus é fazer do jeito que Deus quer, é para o seu bem. Ele queria exatamente era aliviar o fardo. Ele queria aliviar você. Amém? Aí Jesus falou: olha, faz do jeito que você. Interessante. O discípulo foi lá, cortou a orelha. Cortou a orelha, Jesus falou, não é assim, peraí, vamos pôr a orelha dele no lugar de novo. Pegou a orelha, pôs no lugar. Não é assim. O discípulo que cortou a orelha, entendeu? Não, não entendeu. Falou, não é cortar a orelha dele, meu filho. Você não entendeu. Vamos botar a orelha dele de novo. Por quê? Por que que eu não posso cortar a orelha dele? Olha, eu estou na casa dele, a hora é dele, o tempo é dele. Aí por que que eu vou? Eu estou errado. Eu estou na casa dele, eu estou no tempo dele, no poder dele. Aí eu vou e corto a orelha dele. Aí ele vai falar para mim: você que está errado, você não é daqui? O que que você está cheirando aqui? Você vem cortar minha orelha por quê? Luiz, que estava pensando em cortar a orelha, agora não vai mais cortar a orelha de ninguém. Amém? Mas a gente não quer cortar a orelha dos outros? Se deixar por nossa conta, fica todo mundo sem orelha, concorda? Está certo? Não está certo, meu filho, não está certo. Não está certo. Agora, viver isso é gostoso. Viver isso chega a ser prazeroso, não é? Não dá vontade de chorar, aleluia, né? Não dá. Não. Amém. Depois você lê, você vê, ó, ele, tudo que Jesus precisava, né? Você concorda que Jesus viveu aqui? Viveu aqui? Mas ele entendeu perfeitamente que ele não era desse mundo. Ele não é. O meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Amém? Não fala mais não. Né? Não fala mais nada. Não fala... Amém, né, gente? Mas por que eu falei isso? Vocês entristeceram? É. Você não fica feliz que perto está? O fim. Perto está o fim, perto está a nossa redenção, né? Venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Amém? Quem quer fazer uma pergunta de novo? Mas já, o que fazer, acho que todo mundo já sabe, né, Wesley? Todo mundo já sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer? Procurar ler o Evangelho e procurar fazer do jeito que Jesus falou e conversar com Deus. Senhor, e aí? Né? Onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida? Fala comigo, Jesus. O Senhor está abrindo os meus olhos. O Senhor está falando comigo uma coisa que a minha carne não gostaria de ouvir. Mas só o Senhor tem, eu tenho certeza que se o Senhor falar uma palavra, o Senhor me alegra. O Senhor tem uma palavra para me alegrar. Para levantar o meu semblante, porque o meu semblante caiu, Senhor. Eu posso conversar francamente com Deus. Fala a verdade para Deus. Fala que você estava feliz, satisfeita, satisfeito na ilusão. O que é ilusão? Não é? Confessa, fala para Deus, Senhor, e agora? Não é? Nós vamos continuar daqui um pouco, nós vamos almoçar lá no hotel, não vamos almoçar no hotel? Não. Eu vou almoçar lá no hotel. Só nós, eu, pessoal de Mineiro. Amém? Não é para a igreja toda, não. Amém? Lá só o pessoal de que chama? De Paraíso. Lá não tem panela para todo mundo, não. Amém? Eu fui convidado informalmente. Eu fui convidado informalmente. Amém? Fala, Elza. Nós estamos com saudade do Elza falar. Olha lá, o Elza fala. Quem que está com saudade do Elza?
Amém. Sempre que o Senhor prega, vem na minha mente este hino.
Atenção.
Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma nela antes espera que Cristo a venha buscar. E o Senhor hoje falou uma grande verdade, que nós não podemos dar férias. Na vida cristã não existe férias. Existe uma propaganda que diz assim: a Heide, dê férias aos seus pés, use Heide. Na vida cristã realmente não há férias. E a palavra-chave daí seria o maná. O maná, ele caía todo dia. Se não fosse recolhido, ele perdia. Não existe celeiro na vida cristã. Aquele doido lá falou: ah, coma, minha alma farta, bem louco, se pedir a tua alma hoje, o que tu tens para apresentar? Então a nossa vida não existe geladeira, não existe congelador, freezer, para guardar alguma coisa. Nós temos que todo dia realmente buscar. O senhor falou aí, eu concordo realmente 100%, e a palavra diz isso, que nossa vida
ela é uma busca contínua. Somos peregrinos e o mundo jaz no maligno. Nós temos que estar atento a tudo em nossa volta, porque qualquer hora o inimigo pode, ele anda ao derredor, vigiar e orar, porque ele está ao derredor para nos tragar. E isso é constantemente.
Amém. Então, eu quero ouvir mais, né? Vem cá, traz aí o microfone. Ó. Quem está com o microfone aí? Aí você poderia perguntar, e agora, né? O que que a gente faz? O que que nós podemos fazer? Não é isso? É o que nós já falamos. Só os discípulos chegaram a dizer, Senhor, e agora? Traz aí, filho, o microfone. Os discípulos chegaram a perguntar, Senhor, então ninguém vai se salvar. Então ninguém se salva. Não, é impossível ao homem. Naturalmente é impossível. Vocês estão vendo que é impossível. Por mais esforço físico, natural que a pessoa faça, presta atenção, sem a ajuda de Deus, você vai ter que recorrer ao Salvador. Agora você entendeu por que Ele é o Salvador. Aí você vai cantar com gosto mesmo. A único que é digno de receber a honra, como é que é? A força e o poder, né? Ao Rei eterno e imortal, Ele realmente é digno, porque Ele foi que fez certo. Agora você vai entender, porque talvez você nunca tenha entendido a necessidade. Se você quiser, você vai ter que recorrer, dobrar diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas é muita gente, Wesley, que ainda não entendeu. Ainda está atrás de Maria, da Véia Dulce, do Santo Antônio do Lava Jato. O pessoal ainda está recorrendo. Mas um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Graças a Deus que você está enxergando isso já. E nós vamos, todo aquele que invocar, por que que eu vou invocar? Porque eu não posso de mim mesmo, estou convencido que eu preciso do Senhor. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Conselheiro. Você quer um conselho? Você quer ajuda? Espera ajuda do mundo. Espera ajuda de alguém nesse mundo. Espera. Sua mãe, seu pai, sua avó. Ela gosta demais de você, mas ela não pode. Seu irmão, seu filho, eles gostam, amam demais, nós amamos demais, mas ninguém pode. Amém, gente? Ele, só Ele. Sem mim, espera. espera em Deus. Olha que coisa, não está ficando bonito? Não está ficando bom? Está ficando bom? Fala, responde. Espera em Deus. Aí ele vai ser realmente entendido, né? O mundo vai reconhecer, todo joelho se dobra, toda língua confessa. Jesus Cristo tinha razão. Jesus Cristo tinha razão. Jesus Cristo tem razão. O Senhor está certo. O Senhor está certo. Não vamos deixar para reconhecer isso. Quanto mais rápido, melhor. O Senhor está certo. Nós não podemos acrescentar um milímetro. Na nossa vida, nas nossas coisas. É ter como se não tivesse, é ser como se não fosse, etc. É, tem que andar com Deus para poder viver nesse mundo. Tem que andar com Deus para poder viver nesse mundo. Muito bom, eu gostei da reunião. Vocês gostaram? Se mandar eu levantar o braço, eu levanto agora. Eu quero aceitar Jesus, amém? Eu quero aceitar Jesus. Eu quero esse Deus, não é? Amém? Amém. Quer tu falar alguma coisa? Não.
Amém. Mas era isso que o senhor finalizou, é o que eu consegui entender, que a maior ajuda que Deus nos tem dado é enxergar isso, né? Porque o que que vai fazer a gente reconhecer? O que que a gente, se a gente não enxerga isso? É. Então, é enxergar a nossa miséria, ver a nossa distância, ver a nossa incapacidade, é o que vai nos fazer buscar, querer, né? É. E vai ser só para quem quer mesmo. Então, quanto mais doído for, vai ser melhor, porque a verdade, não tem outra forma. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a libertação nossa não é assim fácil. Como é que você vai arrancar alguém que gosta daquele lugar, que ama aquele lugar, que tem esperança naquele lugar, quer dizer, que é iludido, né? Que a mentira está ali dentro. É uma coisa que realmente é impregnada, porque é a carne, ela faz parte da gente. Então, como é que você arranca uma coisa que é sua? Que está impregnado em você. Tem que ser realmente algo muito forte. Então, igual o senhor falou, a gente gosta de sofrer, né? Mas não é. É um sofrimento libertador. Algo que nos faz continuar, que nos faz essa esperança de um dia estar livre dessa escravidão, que nos faz distante dele. Quando o senhor falou assim, como é difícil entender, porque os discípulos ficou tanto tempo e no final arrancou a orelha. Né? Então, deixa o oreudo lá, deixa o oreudo, deixa o cabeçudo, deixa todo mundo. O que é que eu quero? Que você entenda que você está sob poder de Satanás. É a hora, não é a sua casa. Então, enxergar, pai, tudo isso e não errar, porque eu tenho certeza que eles pensaram que não estava errando. Quando você peleja, quando você tenta, quando você vai fazer alguma coisa, você pensa que está certo ou errado. Então, é impossível ao homem, ele mesmo, alcançar alguma coisa, ele fazer alguma coisa para Deus. Então, mas para Deus não é impossível. Então, essa certeza.
Por isso, naquele sonho, você falou que só os adoradores, né?
Isso.
Só o Espírito de Deus
consegue adorar a Deus. Então, assim, a mesma, eu também lembrei, quando você estava falando, eu lembrava do sonho, porque no sonho, quanto mais eu via, mais eu tinha certeza que nós não éramos capazes, né? Assim, então eu não sou, não, não vou conseguir nunca. E aí, aí o anjo realmente falava, realmente é verdade, ao homem é impossível, você tem toda a razão, é impossível, mas para Deus não é. O Espírito de Deus, ele é o único capaz de louvar, de adorar, de servir, de tudo. Então é ele que nós queremos,
é Cristo.
Não.
O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo.
Isso mesmo. Então, essa reunião, por mais difícil que é ouvir aquilo que a nossa carne não quer ouvir, ela nos incentiva, né? Ela nos anima a continuar. Por quê? Primeiro, eu estou vendo em mim a necessidade de ter ele, porque só ele vai conseguir.
Amém. É buscar Deus, é continuar fazendo o que vocês já estão fazendo. Amém? É continuar fazendo o que vocês já estão fazendo. Porque se nós não estivéssemos buscando a Deus, Deus não falaria conosco o que ele está falando hoje. Essa igreja aqui, esse povo aqui, é um povo abençoado, por isso que eu falo que é. Porque a gente ouve o que o mundo não ouve. E por que que a gente ouve? Porque nós estamos buscando, nós estamos pelejando.
Isso, hein, pai? Deus só pode falar ou responder quem pergunta, quem vai dele, né? Então, se isso não gerar na gente um incômodo, uma insatisfação de nos fazer ir até ele, nós não vamos ser ensinados por ele.
Claro. Nós estamos batendo, nós estamos batendo, nós estamos batendo na porta. Nós estamos pedindo ajuda. Vocês podem até pensar que não, mas nós estamos pedindo ajuda. Nós estamos clamando, nós estamos pedindo, nós estamos, Senhor, pode falar. Pode falar. A gente pode, nós estamos dispostos a ouvir. Por mais duro que seja o discurso. Fala, Deus. Fala, Deus. Amém? Toca-me com brasas do altar. Amém? Fala. E nós estamos aqui dispostos a ouvir. Estamos ou não estamos? Amém. Ouvir é com nós mesmo. Amém? A gente vê que, né, fica todo mundo satisfeitinho. Amém. Deus falou conosco?
Amém.
Mesmo? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Você vai agradecer? Agradece mesmo. Fala, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado. Porque está sendo, nós estamos sendo dignos de Deus nos considerar dignos de ouvir. O Senhor tem falado conosco. Eu tenho certeza, Jesus, que é um privilégio nosso ouvir. Bem-aventurados somos são os meus olhos, os meus ouvidos, onde nós iríamos, Senhor? E é isso que nós queremos, se é isso que nós desejamos, que o Senhor nos fale a verdade. E só o Senhor tem a verdade. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem palavras de vida. Que não ilude, que não engana, que não machuca, que não fere. E se ferir por acaso, o Senhor também é poderoso para curar a nossa ferida, para nos confortar, para nos alegrar, dizer para nós: perto está o fim de tudo isso, perto está a nossa redenção, perto está a nossa redenção. Eu quero estar, Senhor Deus, de pé. Eu quero estar, Senhor Deus, nessa hora, nesse momento, de pé diante do Senhor. Me ajude para que os meus pés não se desvalem no caminho onde eu tenho caminhado, para que eu não incline, Senhor, nem para de um lado, nem para o outro. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta reunião, pela palavra que o Senhor tem colocado na nossa boca. Oh, amém, Senhor. Amém. Oh, amém, Jesus. Graças te damos, Senhor. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, é tudo que o Senhor nos tem falado, pedido. Amém, amém. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Oh, amém, Senhor. Amém. Aleluia.
Não é tempo de colher, é tempo de plantar. A eterna paz e amor, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar.
Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar, e que a noite passar. Eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar, é tempo de cantar.
Yeah.
Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus.